Calma.
Alô?
Alô?
Quem é?
Ai, é o Michael.
Ai, Michael.
Feliz 2023! Um pouco atrasado, né? Já é quase carnaval, mas tá aí, né? Vocês perceberam alguma coisa diferente?
É, tem coisa nova por aí, amiga. E a gente não tá falando só da música de abertura.
Então sejam muito, 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 muito bem-vindos ao novo Bagaço da Laranja, uma versão reinventada do nosso podcast. O seu, o meu, o nosso podcast.
O nosso Bagaço da Laranja. E a gente sabe que os bagacetes adoram escutar histórias, perrengues e causos. E a gente vai continuar com isso, tá? Mas com muito mais.
Porque a gente tem o quê? A gente tem conteúdo, entendeu? Nós não somos os mesmos. O bagaço se modifica, se transforma e se embuta.
É uma ideia viva, né, o bagaço?
É uma borboleta sempre. Bom, abrindo o coração aqui, né, gente, como vocês podem perceber, a gente quer um formato que permita que a gente tenha mais movimento, né, que tenha mais dinamismo, que a gente possa usar a nossa criatividade e continuar entregando coisas muito mais legais aí pra vocês.
Isso, e aí a gente vai poder falar de tudo, desde que com bom humor e o jeitinho bagaço da laranja que você já conhece.
Vamos lá?
Vamos! Bom, rapidinhas, né? Como que vai funcionar isso aqui na prática? Agora, o bagaço ele vai ser dividido em blocos, numa vibe meio rádio, meio programa de MTV, enfim.
Depois de muito brainstorming ali no Sukiá, eu, Sérgio Marcos, esses blocos, eles podem ser itinerantes, únicos ou seriados, então, hashtag descubra aí.
É, e esse é o nosso quadro Rapidinhas, uma história curta e prazerosa. Ui! Então vamos lá, eu preciso contar isso daqui há um tempo pra vocês. Aconteceu ali em dezembro, perto da virada do ano.
Antes dele começar aí, prazerosa nem sempre quer dizer sexo, tá, gente? É prazeroso de ouvir.
É, não precisa explicar piada também, né, Gabriela? Mas enfim.
Ah, sei lá, a gente conhece,
é que
né?
As pessoas não entendem, mas vamos lá. Então aconteceu em dezembro, perto de janeiro já, ali na última semana do ano. E eu estava na praia. Fiquei um tempinho lá. E um belo dia, eu fui dar uma caminhada muito saudável, muito fitness na orla da praia. E tava perto do horário do almoço, então eu quis pegar alguma coisinha pra comer. Tava com os meus pais. Beleza. Então, no caminho de volta, eis que eu vejo uma barraca de tapioca.
Tá.
E vamos lá, consolidando aqui todas as informações. Lá na barraca estava escrito duas informações divergentes, né? Primeiro eu tava falando, uma tapioca que vale por 10. E aí do lado estava uma plaquinha também, uma tapioca que vale por 5.
Ué.
É, aí já começa estranho, né? Mas beleza.
O branding não tá funcionando.
Não. E aí, então, eu decido comprar a tapioca. Falei, pô,
a que vale por 10 ou a que vale por 5?
Não sei, eu só pedi. E esse é justamente o ponto da história. Eu cheguei lá, o tiozinho tava abrindo a barraca, ia começar os trabalhos, e aí eu comecei a conversar com ele, escolhi o sabor, e enfim. Lá onde eu escolhi, não tinha o preço, tá? É bom salientar isso. Mas aí eu escolhi uma que era presunto com catupiry e tempero japonês.
Bem específico,
mas parecia gostosa. E aí ele foi fazendo lá.
Mas gosto de salientar aqui também que o Sérgio não perguntou.
Não, eu não perguntei.
Ele foi o quê? Na confiança?
Cara, eu vou chegar aí, mas beleza. Eu achei, na verdade, que assim, tá, essa tapioca vai ser um pouco mais cara. Eu vi os produtos que ele tava usando ali, era o catupiry original, e aí ele foi falando que era o queijo que não sei o que lá, defumado do caralho a quatro. Eu pensei na minha cabeça, ah, uma tapioca um pouco mais gourmetizada. Gente, uma tapioca em São Paulo, não sei onde vocês moram, mas em São Paulo...
Capital,
está uns 10 reais já, 10, 15, dependendo do sabor,
inclusive,
dependendo do lugar.
Saudade do Jeff da tapioca, que ficava na frente da nossa faculdade, lá na FECAP. E ele era incrível, ele vendia uma tapioca a 8 reais que te alimentava...
3 dias, 3 noites.
Sim.
Era uma refeição
entrada,
completa.
Intervalo e saída.
Perfeito. E beleza, eu vi que ele fez uma tapioca, era uma baita tapioca, super generosa mesmo.
Tamanho de uma frigideira, amigo?
Sim, amiga, é que ele é alto, entendeu? Era uma tapioca... Pensa nos quatro dedos de recheio pra cima que nem fechava.
Eita,
direito.
Praticamente aí, um hambúrguer.
Era, um hambúrguer. Sim. E aí ainda vazava o recheio dos lados. Então, pô, eu vi isso, eu falei, ah, eu vou pedir mais uma então, que aí os meus pais, a gente faz um almoço ali gostoso, diferente, e pedi outra que era basicamente pizza, era queijo... Tomate,
orégano
e eu acho que o diferencial era que tinha catupiry também. Beleza.
Tudo catupiry.
Aí o cara foi fazendo, tananã, tá não sei o quê, conversa vai, conversa vem. Aí, gente, ele ficou me perguntando algumas perguntas, assim... Por exemplo, até quando você fica na praia? E eu fui, na inocência, respondendo. Ah, eu acho que eu fico até o final de janeiro, que até então eu ficaria... Taranã, taranã. Beleza, chegou na hora de pagar, eu estava com as duas tapiocas na mão, pesadas, eu diria ali que cada uma tinha pelo menos entre 400 gramas, meio quilo, real oficial, era uma baita tapioca, não tirei foto. E aí ele vem com a carteirinha não, né, com a maquininha do cartão pra pagar, R$92.
Mano, R$92, cara.
R$92.
Praticamente aí... uma costela do Outback.
É, cara. E aí, eu fiquei meio atônito, assim. Eu falei, tá, vou pagar, ok, não vou questionar. E fiquei sem reação. Beleza. Na minha cabeça, eu jurava que ia ser de R$25 a R$35 cada tapioca, assim, máximo. Pensando que ia ser algo muito gourmetizado mesmo.
Sim.
Eu não contava que ia ser tudo isso. Beleza, cheguei em casa, comemos, pelo menos tava gostosa, eu falei, foda-se.
Sobrou?
Não, sobrou. Nós três comemos e sobrou. E aí, beleza. Deu uma semana, eu pedi pro meu primo ver se era o preço personalizado.
Preço turista.
Preço turista, ou se era realmente...
Preço morador.
Meio que R$45 a R$50 cada tapioca.
Calma.
E era, gente... É um absurdo.
Não, ele pegou o panfleto,
ele
né?
Pegou
você
o panfleto.
Mostrou o panfleto e aí tem, tipo, a partir de 25, né?
É, e não tinha nenhuma de 25.
Lógico que tem. A de manteiga.
Manteiga. E vai se fuder.
Leite condensado. Né? Só leite condensado
vai
na tapioca.
Vai se fuder. Que leite condensado ele usa? Trufado com as maiores trufas?
Moça. Não? Leite moça.
Ah, porra. Mas é isso, gente. Eu paguei R$100 em duas tapiocas.
Tomou o golpe?
Pelo menos estava gostosa. E é importante... também dizer que ele falava que tinha uma clientela e tudo mais, a barraca tava vazia, mas depois a gente passou e tinha uma fila mesmo, então...
Ah, então...
Ah, sei lá, né? É porque eu fiquei em choque, mas... Não sei. Pode valer a pena, porque se você pensa, ali é uma tapioca que uma só eu acho que você consegue dividir com outra pessoa.
Tá.
45 dividido por 2 dá o preço de uma tapioca de praia.
É.
Com
se você vai comprar uma porção de batata frita, R$45 também é uma praia, né? Então eu
sim.
acho que...
Mas é chocante, né? Convenhamos, tapioca de R$100. Mas é isso, isso que aconteceu comigo.
Aconteceu comigo. Quero colocar aqui um parênteses pra uma curiosidade, que o Sérgio falou de queijos defumados e não sei o que lá, e eu lembrei que o provolone aqui do Brasil, ele não é provolone, ele é mussarela defumada.
É uma sem vergonha.
Porque eu fui comprar outro dia o da Swift, de colocar na churrasqueira, é muito bom, inclusive. E aí tava escrito mussarela defumada. E, tipo, é o gosto de provolone. E aí eu googlei.
Uhum.
E vi que, na verdade, o provolone verdadeiro é só na Itália e não sei o que lá. E que aqui no Brasil é mussarela defumada que tem um gosto de provolone.
É porque eu acho que, diferente de outros queijos, por exemplo... Eu acho que é o parmesão ou o grano padano, eles são de origem. Assim como vinho, assim como champanhe. Tipo, champanhe, pode ser champanhe se é feito na porra da cidade de champanhe.
Sim.
Então tem vários itens, não sei se os bagacetes sabem disso, mas alguns itens
algum
são.
Algum chefe aí que quiser, né, vir, comentar e falar que Sim. A gente tá certo ou que a gente tá errado.
É, mas.
Tipo, vinho verde.
Vinho verde, que é só de uma região específica lá de Portugal. É isso.
Tá bom. Então.
Essa foi a nossa rapidinha da semana. Uma história curta mesmo, sem muito tema de episódio, só soltar. Eu tenho mais outro pra contar, mas aí eu vou deixar pra outro episódio.
É o bait. Vocês estão sentindo essa vibe nova do bagaço, né? A gente começou com uma história e agora a gente vem aqui pro nosso quadro de opiniões da Laranjinha Ácida. Eu e o Sérgio, a gente gosta de falar que nesse brainstorming que a gente tava tendo nesse novo programa, a gente tava, ai, porque a gente vai ser cancelado e eu acho que por isso que a gente não dá muito opiniões. E aí agora a gente tá tacando a merda do ventilador e vai falar, foda-se, é isso que eu tenho pra falar e acabou. Claro, né, com muito bom senso, a gente não vai...
Sim,
a gente não é escroto aí. Também, calma aí. É, mas a gente vai ficar com menos medo de dar nossas opiniões reais, verdadeiras. E não que a gente não desse antes, mas a gente às vezes se calava.
É que também, às vezes, não se encaixava muito com a proposta do podcast que a gente tinha, né? O foco era história, e aí se a gente saía muito disso pra falar e brisar sobre algum assunto, a gente acabava... né, indo para outro campo. Mas agora, né, vamos ser o nosso espaço para falar sobre o que tá acontecendo no mundo ou simplesmente sortear um assunto aí e comentar com vocês.
E hoje a gente separou aqui dois assuntos. Um que deu para falar ali no LinkedIn, que é a minha rede ali, que eu tô muito LinkedIner. E a outra da rede social ali do Sérgio, que é o Twitters.
Sim.
E?
Mas vamos começar pelo LinkedIn,
tá
que
bom.
É uma vibe mais corporativa, que nos inspira diariamente a destruir o capitalismo.
Com certeza.
Então, puxa aí, Gabi.
Bom, quero comentar que eu tô num grupo de WhatsApp, e aí esse grupo posta vagas e tudo mais, de freela ou de outras coisas, e de vagas fixas. E aí, às vezes, como todo mundo bando fudido de comunicação, trabalha em agência, a maioria da galera, a gente todo revoltado com o sistema capitalista da vida. E apesar de sermos todos que fazemos vocês comprarem, mas tudo certo. Aí surgiu um texto aí de que ser empresário é igual a ser escravo.
Revoltante.
Revoltante, no mínimo. E aí, eu vou ler uma partezinha aqui pra vocês entenderem.
Vale lembrar que, novamente, a gente vai deixar todas as mídias lá no nosso Instagram, imagens de apoio, texto de apoio, vídeo de apoio, tudo vai estar lá.
Sim.
Então, se você ainda não segue a gente, @bagacopodcast no Instagram e no Twitter também.
Isso aí. E vou salientar aqui, colocar um parênteses, que a gente vai começar a subir essas coisas no nosso site!
Sim, muito chique! Qual o endereço?
obagacodalaranja.com.br.
Ah, eles têm marca registrada, que chique!
Bom, vou começar aqui.
Ser empresário é igual ser escravo. Ontem alguém disse... O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou. Ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalham. Essa frase não foi dita por um empresário, obviamente. Qualquer empresário sabe que não é assim. Minha rotina como analista de ações é dialogar com o empresário.
Isso aí começou errado, né? Primeiro é que vocês ouviram a cara de cu que o Sérgio fez olhando pra mim.
Primeiro que quem trabalha com ação nem a gente, né? Mas enfim...
Bom,
estes empresários que dialogam, o comum é viverem em função de suas empresas, trabalham até tarde de final de semana.
Eu vivo em função do meu cargo também de marketing, tá? Mas enfim.
Um empresário que conheci cancelou a lua de mel por conta de um imprevisto na empresa. Portanto, afirmo sem engano, ser empresário se aproxima muito da escravidão.
E aí que começou aqui uma enxurrada, assim, de comentários. Meu, a galera caiu matando em cima dele com... Óbvio,
razão,
com muita razão, né? É porque ele veio comparar, né? Uma escolha, que é o empresariado, né?
Uhum.
Empresariar, começar a empresariar é ótimo. Empreender. Show de comunicação aí. Com uma história aí muito...
Trágica,
violenta. Exato, muito obrigada, enfim. Sérgio. E aí o pessoal começou a falar que ele tinha tido uma postura totalmente errada quanto aquilo, se posicionou de maneira errada. E aí... Ele até colocou aqui, ó.
No entanto, existem também diferenças significativas entre ser escravo e ser empresário. Enquanto os escravos não tinham escolha quanto ao seu trabalho e eram tratados como propriedade, os empresários têm a liberdade de escolher seus negócios e são tratados como indivíduos. Além disso, enquanto os escravos não eram remunerados pelo seu trabalho, os empresários podem ganhar uma renda significativa. Ser empresário pode ter algumas semelhanças com a escravidão, mas existem também muitas diferenças significativas.
É, bastante diferença, eu diria, mas enfim.
Pois é.
Enquanto ser escravo é uma posição sem liberdade e sem recompensa financeira, ser empresário é uma posição de liberdade e recompensa financeira. Se você fizer tudo certo, ponto. Se errar, perde tudo e mais um pouco. Mas aí, meu bem.
É, perde suas ações ou tomar uma chicoteada nas costas, né? Enfim, eu só não entendi o raciocínio dele,
não.
Que ele tá falando, não, é tão diferente, e são os princípios básicos, né, sobre o que é você ser um escravo, você não ter escolha, você ser análogo a isso pra sua sobrevivência.
Exato.
Então, se parece no quê ser empresário escravo? Eu não
detalhe,
tô entendendo.
E aí tem um cara da publicidade que ele até fica postando coisas no Instagram, que é o Bruno Lacerda. Gosto dos posts dele, inclusive. Ele comentou nesse post falando assim:
às vezes o custo por saber ler é alto demais.
E aí eu até printei um comentário aí de um cara também analista de riscos, consultor, né? Aí ele falando:
entendo e concordo com o que está a fundação do seu ponto de vista, ou seja, que ser empresário no Brasil é muito difícil e exige sacrifício. Mas você apanhou bastante nos comentários. Rede social parece muito com a época da Inquisição. Julgamentos pesadíssimos.
Só as comparação boa, né?
Gente, a galera parece que pega a maquiagem do palhaço e começa a pintar nossa cara, né? Não é possível. E aí ele continua falando assim:
talvez para evitar o mimimi, que vem do time dessa ditadura do politicamente correto, que seria, melhor dito, como ditadura da vertente política que mais agrada. Você, ao invés de colocar escravo, que foi uma realidade histórica muito degradante sofrida principalmente no Brasil, que colocasse no seu lugar do texto trabalho análogo ao escravo. Situação também degradante que priva de direitos muitos trabalhadores, que é ser empresário.
Inclusive, né, a gente não sabe de que indústria esse grande empresário brasileiro faz parte, né, mas a gente sabe que algumas das indústrias aqui têm muito trabalho análogo à escravidão, né?
Sim.
Então, pode ser até pior todo esse texto, dependendo do que ele vende, do que ele faz como empresário, né?
Sim, mas aí ele postou um texto, por quê? Claramente, depois de ter apanhado, né?
As ações dele caíram, será? Ou só quando o Lula fala que vai dar comida pro povo que dá uma mexida no mercado?
Não, com certeza, moeda Brasil-Argentina de comércio, né?
Uhum.
Com certeza.
Que não começou o papo aqui, tá?
É. Não, a quebra da Americanas.
Ai,
enfim.
Ai.
Aí ele excluiu todo esse post e fez um outro post falando:
mais cedo, postei um texto aqui no LinkedIn.
A galera não bate no peito, né? E fala: vou
errei,
deixar,
né,
o texto aqui porque eu errei, para as pessoas aprenderem que isso é errado, não devem fazer isso e tudo mais. Não. Apaga, né? Joga para baixo do tapete porque não sabe lidar com críticas.
Ainda bem que os prints são eternos.
Pois é. E aí ele falou:
postei um texto aqui no LinkedIn sobre empreendedorismo e fiz uma comparação com a escravidão usando uma figura de linguagem para abordar o tempo que os empresários dedicam ao trabalho. Isso foi um erro. Eu gostaria de me desculpar pelo erro.
Lendo os comentários dos meus seguidores, claramente que a maioria só foi lá tacar fogo, né?
Entendi que a analogia à escravidão foi ofensiva e inapropriada. Eu sei que empreendedorismo é desafiador e requer longas jornadas, muito trabalho e dedicação, mas isso nunca o torna comparável à escravidão. Por isso, novamente, peço desculpas pela publicação. Assim como foi em toda a minha vida, aprendi com essa experiência e prometo ser mais cuidadoso no futuro. Agradeço a sua compreensão.
Essa é a versão LinkedIn de quando a blogueira fala merda e vem chorar nos stories, né?
Sim.
Quem me conhece sabe.
Com certeza.
Enfim.
Não, gente, mas é isso, assim. Meu, fez cagada, tudo certo, todo mundo erra. Não tem problema. Gente, não tem problema.
Alguns erros são crimes, né? Vale deixar claro. Mas...
sim, mas aí não é erro, é crime.
Uhum.
É, aí eu não enquadro no perfil erro, eu enquadro no perfil crime, né? Tanto. Vou. Parênteses, parênteses dos parênteses. Erro, crime, crime, erro. Porque o Daniel Alves, que é ex-jogador do Brasil, né? Tá preso na Espanha, né, gente? Porque ele assediou sexualmente uma menina lá, uma mulher de 23 anos, e aí ela não quis dinheiro nenhum, ela assinou o papel porque ela não queria dinheiro, ela queria justiça e quer ver ele preso. Ele tá preso temporariamente. E aí ele comentou que...
eu entendi ela falando, não para e não para.
Pois é, né, gente? Depois de forçá-la a fazer sexo oral com ele, nele, né, no caso, ele me lança essa ainda. Enfim, crime, né?
Bom, fica aqui a nossa nota de repúdio, tá? Para essas duas situações.
Com certeza.
Aí, Pablo RB, vem com o bigodinho de Hitler que minha pepeca é terrorista.
Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar de uma coisa mais leve agora, tá? Vamos sair limpa, limpa, limpa tudo.
Limpa tudo, né? Limpa tudo.
Aqui tem também opiniões polêmicas. Se você pesquisar MC Pipoquinha no Twitter, você vai ver gente aplaudindo, vai ver gente criticando. E... ah, eu vou dar minha opinião aqui, mas vamos lá. Quem é MC Pipoquinha? Ela estourou aí com seus shows que tem hits sensuais e shows com danças agressivas. Isso daqui é escrito pelo G1, achei muito engraçado. Então vou ler aqui pra você. Cantora catarinense de 24 anos emplacou com hits proibidões e shows com dançarinos que usam coleira. Jogam fãs para cima e fazem danças intensas que até causaram nocaute por acidente.
Meu Deus.
Então, ó, vai estar lá no nosso Instagram também.
Ah, foi
também.
O cara que deu um chute na
deu
cara
um chutão,
da menina.
A menina foi de Windows,
coitada,
assim, desligando.
Meu Deus.
E é isso. Basicamente, o show dela é putaria, é show de funk, já sabemos, não é uma novidade na sociedade brasileira, né? Mas é, tem sido uma versão atualizada das tequileiras do funk, que a Gabi lembrou muito bem. Então é, sim, aquela coisa, gente, é uma dança sensual. Eles pegam alguém da plateia que não está ali porque não quer, as pessoas se oferecem, e interagem ali com os dançarinos que fazem danças sensuais, pega, joga pra lá, joga pra cá, joga pra cima, joga pra baixo.
É uma surra coisa, de bunda, que surra nem tequileiras do funk aí, bem 2005, talvez, não sei
é
o ano.
É, 2000.
Mas é o precursor aí do Furacão 2000, e aí evoluiu, né? E aí...
evoluiu.
Não, e aí eu acho que o Proibidão voltou, né?
Porque voltou,
o Proibidão tinha dado uma parada, e agora a galera tá mais liberal, digamos assim. É, libertina.
Nas letras sempre continuou, né? Mas eu acho que esse tipo de espetáculo, vamos aqui colocar palavras da arte, eu acho que, já dando minha opinião, eu acho super válido. Eu não acho uma depreciação da família brasileira, eu quero que se foda. Eu acho que, assim, é um lugar que todo mundo foi porque quer.
Porque quis, exato.
Não tá desrespeitando ninguém, né? O pessoal falou, nossa, olha como o dançarino pega a pipoquinha. Gente, vocês acham que eles não treinam isso, não tá tudo acordado? Sim. Eles fazem show todo dia, acontece.
Eu acho que é um BDSM live ali.
É, live.
E é muito LGBT friendly, porque na época de tequileiras do funk, era heteronormativo, então era aquela mulher dando surra de bunda no homem.
Sim.
E a pipoquinha não, porque tem as mulheres que dão surra de bunda na mulher, tem os homens que dão surra de bunda
em todo mundo, passa em todo mundo, quem quiser participar, entra.
Passa, passa, passa. Entra, entra, entra. Enfim, quero dizer que tem que tomar cuidado só pra não dar um chute nas pessoas.
Sim, que aconteceu com uma querida que acabou desmaiando, mas aí, gente, acidentes acontecem.
Mas ela se mexeu, eu não deveria ter se mexido.
Exato.
Porque os dançarinos, tipo, te empurram, falando, tipo, fica, sabe? Fica! E o vídeo que o cara tá dando surra no outro cara, e ele realmente dá uma surra, gente. Eu fiquei chocada, ele dá um socão na costela. Eu falei, gente,
é pra ele empinar a bunda direito.
É, na verdade, é um repúdio ao soca-fofo. É, eu acho que é MC Pipoquinha veio aí pra tacar gasolina no soca-fofo, porque ela aparentemente é contra a soca-fofo.
Ela é contra, totalmente contra. Mas é isso, ó, aí tem gente que tem opinião contrária. Tem, ó, vários tweets aconteceram com essa frase que, enfim, já tá quase um copy-paste. Ai, tem opinião de uma velha conservadora sobre esse assunto. Talvez você realmente seja essa velha conservadora. Você já parou pra pensar? Enfim, eu acho que não tem problema nenhum. É um espetáculo de funk com danças sensuais. Tá ali quem pagou o ingresso pra ver. Quem
é
tá,
isso.
Ninguém caiu ali, tava passando na praça, MC Pipoquinha. Ai, meu Deus, meus filhos estão vendo MC Pipoquinha na praça da minha... meu bairro.
Não, não é assim que acontece. É a mesma coisa de você ir e pagar um clube de strip.
Sim.
Você ir numa clube das mulheres e pagar um gogo boy pra dançar. Então, gente, eu acho que cabe cada um. Eu talvez não pagaria pra ir.
Eu iria.
Não sei.
Seria super divertido. Eu não estaria no palco.
É.
Mas não, eu assistiria lá de boa. Seria legal, divertido. E acontece, por exemplo, um dos vídeos mais famosos, que é esse do Nocaute, aconteceu em uma festa aqui em São Paulo chamada Euforia.
Uhum.
E é uma baladona. Jovem. É uma baladona jovem que teve um momento do show e depois volta a tocar música. Então, pô.
Porque não é música, amigo. Você falou não, volta a tocar música?
É. Vocês entenderam. Volta a tocar o DJ.
Solta o DJ aí, compadre. Mas é isso, assim, eu acho que se você tá lá é porque você quer, acabou, sabe? Uhum. É isso, você não vai, opa, tropecei no show da MC Pipoquinha. Não, não é bem assim que acontece. É, então, se você é uma velha conservadora, que seja uma velha conservadora. Se você é um adepto ao BDSM, seja um adepto ao BDSM. Se você é um soca-fofo, que seja soca-fofo. E assuma a base no peito e não faça um textão no LinkedIn sobre isso.
É isso. E nós temos mais um quadro para apresentar a vocês aqui. É um quadro que a gente tinha já muita vontade de fazer, uhum, porque a gente gosta de falar de coisas que são da cultura pop, de música, de festivais, de filme, de cinema, de tudo. E então apresento a vocês o Bagaço é Pop.
O bagaço é pop, o bagaço é pop, o pop é perrengue também. Festivais e shows, um filme é coisa boa, o anúncio cairia bem.
Puta, até chutei aqui a churrasqueira, gente. Pra você... Ah, tem mais uma encadeira que vou começar.
Boa.
Fez nada de fumante.
Nossa senhora.
É. Resquícios do Covid. Bom... A gente montou aqui todo o layout, hoje eu e o Sérgio estamos gravando juntos aqui na minha casa. E eu tenho uma escrivaninha que fica colada na parede e não tem como a gente gravar um de um lado do microfone e o outro do outro. Então a gente fez uma gambiarra aqui no meu quartinho. A foto tá lá no Instagram, @bagacopodcast, com uma churrasqueira, uma máquina de cupcake e o microfone em cima, tá?
E o papel higiênico, fazer um peso também.
Que tá embaixo da churrasqueira. Ai. É isso, mas bagaço é pop é uma coisa que a gente já queria ir. E eu acho que pra continuar esse tema aí que a gente tá falando de música, show, a gente trouxe aí festivais de música no Brasil, que vai rolar agora em 2023. Eu e o Sérgio, a gente gosta muito de festival, eu sou muito festivaleira, apesar de ser pobre.
Eu também adoro, fui em vários. Não, porque né, não nos permite o dinheiro.
Mas no que eu tenho muito interesse em ir, eu vou, por exemplo, esse ano eu vou no Lollapalooza, eu estou pretendendo comprar o Detal no dia de uma banda específica. Então eu acho que a gente pode começar falando, né? Nesse ponto aí, vou falar do The Town, que lançou algumas headliners. Tem três headliners por enquanto, né? Que é Maroon 5, Ludmilla e o Maravilhoso, que é a única atração que realmente que é o que eu quero ir. E que eu tinha ido no Lollapalooza pra ver, mas infelizmente o baterista do Foo Fighters morreu. E... aí é o Foo Fighters, né? Já falei. Mas o Foo Fighters vem aí, então, dia 7 de setembro, pelo The Town. E vai ser a primeira edição aqui do festival, em São Paulo. É dos produtores de rock do Rock in Rio, né? Então, promete ser uma grande cidade, assim, do rock.
Rock em São Paulo, né?
É. Vai ser a cidade... Não sei se vai ser chamada cidade do
vai
rock.
Vai ser cidade da música.
Cidade da música. Cidade do rock é...
É no Rio.
Então, vai ser um festival aí que promete muita coisa, mas por enquanto os heads pra mim estão bem fracos, assim. O único que chamou realmente a atenção minha e do Sérgio, aparentemente, foi o Foo Fighters. Porque pra mim, Ludmilla é muito acessível pro público brasileiro, assim como o Jão.
Acessível não no sentido de ser barato, tá? Tem muito show no Brasil, porque é daqui. E nesse festival desse porte, eu acho que a expectativa é que a gente tenha, claro, um mix de artistas brasileiros também, porque é importante a gente exaltar.
Sim, claro.
Mas... artistas internacionais que são interessantes. E pra mim, eu não gosto muito da curadoria que o Rock in Rio faz normalmente, porque pra mim é muito aquilo. Pega o top Spotify, as mais ouvidas, pega a playlist da sua mãe também um pouquinho ali e bota ele pra fazer show no mesmo dia.
Aí no mesmo dia põe Foo Fighters e Jota Quest.
Porra, Ivete Sangalo. Gente, ninguém aguenta mais. Todo ano tem Jota Quest, por exemplo. Vão com certeza enfiar Jota Quest aqui. E aí é isso. Eu acho que é legal a gente ter uma diversidade de artistas. Muito legal que a gente tá vendo em outros festivais que vamos contar aqui. E, por exemplo, se você pensa na programação do Primavera Sound, que teve aqui em São Paulo, teve artistas fodidos, em uma agenda imperdível. E era o dia inteiro de show interessante. Sim. Você não precisava ficar perdendo tempo em ativação de marca, pegando chapéu, pegando sei lá o quê, capinha de celular, os caralho a quatro. Porque tinha algo muito bom pra você assistir no meio da tarde. E eram artistas que não vêm pro Brasil com frequência. A gente teve Bjork, cara. Bjork... Tá,
eu tenho comentários.
Tem comentários, mas... É uma artista fodida. Arctic Monkeys. Teve muita coisa boa.
Não, teve Lorde no outro dia. Mas o Primavera Sound em si, fica o comentário aí do ano de 2022. Eu não achei uma estrutura bem posicionada, assim.
Sim.
O AMB não comporta os palcos pra magnitude de show que tinha. Por exemplo, o palco da Bjork era ótimo, era um palco
era
maravilhoso,
bom,
que a Lineker também tocou lá. Inclusive, o show da Lineker foi bem bonito. E o palco do que o Arctic tocou foi, tipo, bizarro de ruim, um monte de árvore, péssimo. Péssimo pra assistir. Eu tava bem na frente, porque eu fiquei esperando. Assisti o show do The Police, que foi, tipo, what the fuck? A galera não... Eles são velhos, né?
Eu acho. Não, Interpol, amiga.
Ah, não, Interpol. Nossa, eu confundi, gente. Ah, é Interpol, The Police, é tudo polícia britânica, né? Confundi. Foi o show do Interpol. As músicas são boas, eles seguram no gogó, mas, gente, zero carisma, assim.
Zero carisma, eu não gostei também.
Zero carisma.
Eu assisti de longe, eu ia chegar lá mais pra frente, eu vi, nossa, tá energia baixa aqui, né? Vou ouvir no Spotify mais, mesmo que eu gosto, mas...
Foi bem um Spotifyzão, assim, ao vivo. Se tivesse colocado pendrive ali, eu acho que seria igual, inclusive. Mas eu acho que faltou um pouco de conexão entre os palcos, tipo, porque tudo bem que era bem longe um do outro, mas faltava, sei lá, um vibe festival, sabe?
É que é esquisito o espaço, né? O espaço, ele é como se fosse... Ele é comprido.
Então, onde coisa é o Monsters ponta, of Rock, pra quem foi também.
É uma coisa numa ponta, outra coisa na outra... É ok de você transitar, não é um espaço 100% aberto. O que eu gostei é que tinha o palco lá dentro. Que
o palco da eletrônica era dentro do pavilhão.
Era muito bom, porque dava pra você usar a luz o dia inteiro. Foi muito gostoso, inclusive vi Bad Sista lá, impecável, maravilhosa.
Vai ter bloquinho da Bad Sista em São Paulo, inclusive, gente. Ela vai tocar em bloco.
Chique.
Nossa, a gente precisa falar de...
Bloquinhos, né?
Blocos.
A gente vem aqui pra falar de bloquinhos, então. Mas é isso.
Mas o Primavera Sound, sim, realmente teve bastante artistas, mas eu fico com um adendo aqui, que tinha os headliners muito fortes no Primavera aqui na América do Sul, como o Jack White, que não veio pro Primavera Sound, porque ele tava num outro festival antes do Primavera que aconteceu, e eu fiquei bem triste com isso, porque eu gosto de Jack White. Eu acho que faltou explorar melhor os artistas latino-americanos.
Sim.
Porque veio bastante artista da Espanha mesmo, porque o festival é de Barcelona. Mas faltou... Meu, tem muito artista bom da América Latina. Tem muito artista de rock mexicano, de indie mexicano, até mesmo da Argentina, Chile. Tem bastante artista extremamente competente, e eu acho que faltou explorar um pouco mais isso, assim.
E a vibe do Primavera é isso, né? Tem artistas que são bem conhecidos, mas tem alguns que não são tão conhecidos, que tem públicos bem específicos. E o gostoso do Primavera é você ver o line-up, começar a conhecer os artistas a partir dali, ou até mesmo no dia você trombar com um show e descobrir novas coisas musicais. Que não acontece no The Town, porque The Town é só o mainstream do mainstream.
Sim. Inclusive, The Town aí veio com Foo Fighters, que veio no último Lola, né? Que ia vir no último Lola, desculpa. Mas o Lola esse ano tá com um artista imperdível, que é o Blink-182, que é a primeira vez deles no Brasil, tipo, a galera dos anos 90 pira. Eu gosto de Blink, não sou uma assídua ouvinte, mas claro que eu vou assistir o show. Inclusive, espero contar perrengues desses dias aí, porque eu comprei um pacote de 3 dias, só que no domingo eu tenho casamento, vou ser madrinha. Então vai ser o caos, vou sexta, sábado e domingo num casamento.
O anúncio cairia bem.
Primavera, não temos as datas ainda desse ano, né? O Lollapalooza acontece agora em março, no dia 24, 25, 26 de março. Os ingressos dos 3 dias já estão esgotados. Tem só, acho que de domingo para compra individual e o de sexta, se não me engano. Sábado eu sei que tá esgotado e esgotado. E o The Town acontece no dia 2, 3, 7 e 9 de setembro. É, e as vendas começam agora no dia 14 de março. Então fiquem atentos aí. É, se vocês quiserem, tiverem interesse, acompanha aí nas redes sociais. Vão vender primeiro o The Town Card, que você compra e depois você escolhe o dia.
Isso é muito
que
bom.
É muito legal. E isso o Lola não tem. Isso uhum. é um diferencial enorme deles.
Uhum.
E eles conseguiram uma coisa que o Lola não conseguiu em, sei lá, 10 anos aqui no Brasil,
é
gente.
Em São Paulo. Ninguém consegue fazer isso. Nem em virada gente, cultural tem direito, né?
É, tem. Tem. Eu nem carnaval, é nem carnaval
tem. Eu acho que é só ônibus que funciona 24 horas na virada.
Verdade. Nem carnaval tem, gente. Nem carnaval tem, que é trem 24 horas.
Muito bom.
E pra quem mora em São Paulo, sabe que trem 24 horas é o sonho do paulistano.
É o sonho.
É o sonho, é o sonho, gente.
Brasil.
É, enfim.
Vai ser bom demais. Mas é isso. Primavera Sound, então, a gente tá aguardando. Lola é isso. E The Town... Estamos nesse cenário. Aí, falando de um festival que não é muito conhecido ainda, que é daqui de São Paulo também, eu honestamente só conheci esse ano, vai acontecer nos dias 24 e 25 de junho, lá no Ibirapuera, e tem uma proposta bem brasileira, e eu acho que o preço tá bem acessível, tá? A gente tá falando de R$250 a meia para os 2 dias de festival. A gente tem até agora artistas como Zeca Pagodinho, Pitty, Gilberto Gil e Família, Joelma, Ministra Margarete Menezes... E Dela Cruz. E ainda vai sair mais artista. Então, é uma proposta mais brasileira mesmo. A gente não deve ter nada internacional aqui. Mas, pô, imagina um dia super gostoso no Ibirapuera. Sim. R$250 para os 2 dias. Eu achei bem bacana pro porte de artistas que a gente tá vendo aqui. Imagina, um festival com Zeca Pagodinho, depois tem Pitty.
Tudo. Inclusive, gostoso. Aí, os produtores de Turá, se quiserem convidarem... Se quiserem convidarem...
Inclusive...
Se quiserem convidar a gente aí pra cobrir o festival, super topamos.
Eles têm uma identidade visual que é verde e laranja, gente.
Ah,
parece coisa,
olha
bagaço.
Só, tá vendo?
Muito chique.
É, eu acho legal. Eu recebi anúncio deles nas redes sociais. É, eu não sabia ainda quais eram os artistas. Mas parece legal. É um preço ok pra 2 dias. Enfim, tem que considerar que é meia também, né?
Uhum.
É uma oportunidade aí da hora pra você exaltar os artistas brasileiros. Eu acho que falta ainda esse ponto, né? Tipo, por exemplo, a gente tá gravando hoje no dia 25 de janeiro, que é aniversário da cidade de São Paulo, e tá rolando vários shows aqui na cidade de artistas brasileiros, e isso é muito legal, porque você fomenta a cultura também local, né? Você dá oportunidade, às vezes, para artistas menores abrirem shows, e isso é muito legal. Que isso é o bacana do festival, você ir lá, meu, você foi pelo você foi pro Zeca Pagodinho, e aí você chega cedo e ouve o João Sambinha, sabe? Que é o novo cara do samba que tá rolando nos botecos de São Paulo, e ele tem a oportunidade de abrir o festival, sabe? Então, eu acho que ir pra festival é... Além de ir no descobrir do Spotify.
Exato.
Basicamente, feito pra você.
É muito gostoso. Aí, beleza. A gente tem outro festival aqui pra falar, que é o Girls, que é um pouco polêmico. Vai também acontecer em São Paulo esse ano. Não tem a data aqui, mas enfim. E ele tem a proposta...
Acho que é em março.
Acho que é em março também. É. Ele tem a proposta de valorizar o trabalho artístico feminino.
Uhum.
Mesmo que só vá homem gay branco, tá? Aí, vamos lá. Eu vou falar primeiro do preço, porque eu achei caríssimo. Eu achei, na verdade, um desaforo, porque a gente tava falando de R$650 a meia para
Nossa.
Os 2 dias. E não é, tipo, lote número 29, não. É que começou a vender nesse preço.
Bem
para
caro.
Quais artistas? Pô, tem gente legal aqui? Tem. Mas se a gente pega o próximo festival que eu vou falar... E comparo o line-up. Vocês vão ver que tá caro mesmo, gente.
Ixi.
Eu não pagaria R$650 pra ver Sandy. Não pagaria. E nem pra Jojo. Se fosse a Todinho, eu pagaria. Entendeu?
É. E, tipo assim, é muito caro pra você pensar que é um line-up, tipo, 90% brasileiro, sabe?
Uhum.
Porque não são artistas que recebem em dólar.
Sim.
Eu acho que esse é o ponto dos festivais mais caros com line-up... com heads internacionais, que é um pouco mais caro, porque os artistas são pagos em dólar.
É, e a gente tem que pensar também que tem marcas envolvidas que financiam isso também. Não é só o nosso ingresso que paga o cachê do artista.
É, exato. E eu acho, eu quero botar um... colchetes aqui de...
Colchetes.
É, vou mudar de parênteses pra colchetes. De que eu não sou produtora, então eu não sei como é feito o pagamento desses artistas aqui brasileiros, mas eu acredito que seja em base de real.
Uhum.
Mas assim, um show da Duda Beat sozinho, cara... Você consegue pagar R$150 tranquilo na áudio, sabe?
Uhum.
E vai. Mas 650 a meia. Isso a meia. É absurdo. 650 foi a meia do Primavera Sound.
Exato.
2 dias de festival com Arctic Monkeys, Lorde e Bjork. Um pouco polêmico o show da Bjork.
Já discutimos isso nesse podcast. Mas aí, então o que, que a gente vai ter? São 2 dias de festival. Primeiro, Sandy, Jojo, não a Todinho, Duda Beat, Maria Angelique, Margareth Menezes, nossa ministra mais uma vez, Lesha. É Lesha ou Lexa? Lesha, né? Alexa? Não, não é ela. Rachel Hayes, que
boa
deve
tarde,
ser Raquel
Sérgio.
Hayes. Isso no primeiro dia. Aí no segundo a gente tem Tinashe, que é a atração internacional,
uhum.
Headliner, Ana Vitória, Alcione, Gayle, Manu Gavassi e Majur. É.
Muito caro, eu acho.
É, se a gente compara com o
Curá... É que elas têm 2 headliners internacionais, que é a Tinashe e a Jojo. É Jojo, né?
Eu acho que é Jojo. Jojo?
A Jojo não é aquela...
É do Too Little Too Late, gente. Ela só tem essa música. Vamos ser honestos. Enfim. E aí, esse é o Festival Girls. Galera tá querendo ganhar uma grana aí.
Eu acho que tá bem caro, porque eles não têm tantos patrocinadores quanto os grandes festivais. Por isso.
E faltou um time comercial aí, então, né? Pra ir atrás de patrocínio. Aí já não é culpa nossa, mas enfim. E aí, o último festival aqui da nossa pauta é o Rock the Mountain. Muito chique, muito bonito, que é feito aí nas montanhas do Rio de Janeiro.
Ai, chique.
Então, ele tem se mostrado, na minha opinião...
É o de Petrópolis? Ah, é esse mesmo. Não tava vendo aqui na pauta. Ah, eu recebi.
Ele tem se mostrado um dos festivais mais potentes aí do Brasil. Tem sempre um line-up bem forte. E eu acho que nesse ano eles arrasaram. O diferencial pra mim é que todas as atrações se apresentam nos 2 fins de semana.
Nossa, que legal, não sabia
então
disso.
Então você pode escolher se você quer 4 e 5 ou 11 e 12 de novembro, porque vai ter o mesmo festival rolando. Isso é muito gostoso. E aí alguns destaques do line-up, tá? Tem muita coisa. Isa, Maria Bethânia, Pete, Margareth Menezes de novo.
A ministra tá em tudo!
É cultura, meu Brasil. Alcione, Daniela Mercury, Majur, Marina Sena, Tati Quebra Barraco, Valesca Popozuda e muito mais.
Gente, eu amo que no mesmo festival vai tocar Maria Bethânia e Tati Quebra Barraco.
Maravilhoso.
Imagina se elas fazem um mashup ali.
Delícia. É isso que o Brasil quer ver. Mas aí, ó, você percebeu alguma coisa? Porque qual que é a proposta do Girls? Line-up feminino. O que, que o Rock Mountain aproveitou e fez? Só mulheres ali no nosso line-up. Por um preço que, gente, para, né? A gente tá falando de 7º lote.
Eles assumiram aqui 50% de artistas mulheres?
Não, calma aí que eu vou falar. O Gabriel tá pulando a
Desculpa.
Pauta. É, a gente tá falando de um 7º lote por R$378 os 2 dias.
Nossa, não, para.
7º lote.
É... Exato. Tudo bem que tem o...
É em Petrópolis, é outro lugar, mas, cara...
É outro lugar pra gente, né? Quem mora em Petrópolis tá sorrindo.
Quem tá no Rio, exatamente. Exato. Mas é isso. E aí, outra coisa legal que foi o que a Gabi puxou aqui, é, eles assumiram um compromisso muito massa de ter ao menos 50% de artistas mulheres e também pessoas trans e não binárias, assim como equidade racial nas edições seguintes. Então, esse vai ser 100% feminino, mas o próximo... Daqui pra frente eles querem ter esse equilíbrio muito legal. Então assim, consciência social, no meio das montanhas, Petrópolis. Eu tô com muita vontade de ir nesse. Talvez eu vá, vou me programar. E, pô, achei legal. 7º lote, R$378. Beleza, tem a estratégia aí de venda por lote, que a gente sabe que vai crescendo mesmo.
Não, mas é normalmente, tipo...
É que vai acontecer em novembro, eles anunciaram há pouco tempo. Então, eles venderam 7 lotes muito rápido.
É.
Mas aí, a... Pode
não, mas,
ser...
pô, sétimo lote, 378,
sim, sim.
Tá super barato ainda,
sim.
Sabe?
Eu achei
barato,
muito okay.
Né? Considerando fatores aí.
Considerando média de festivais por aí, tá, gente? R$378 não é pouco dinheiro, a gente sabe. E, enfim, o murro no Girls, que vem com pouca coisa, cobrando muito.
E...
É isso.
Eu acho polêmico.
Polêmico, né?
Polêmico.
Enfim, mas e chama aí, conta... gente, que a gente fala bem.
Não, mas conta aí pra gente quais festivais vocês vão, quais festivais vocês querem ir, o que vocês têm os planos aí de fazer, que festival seria legal de fazer, um festival do Bagaço da Laranja?
Será? Bem, será? Nossa marca
praticamente
tá
um turá, hein?
Ia ser um turá.
Ai, ai, eu adoro. Mas, enfim, eu acho que é isso. Esse ano promete aí com vários festivais. Isso dos festivais que foram anunciados, né? Fora os outros que ainda nem...
E a gente não falou nada aqui muito longe do... Não muito longe, na verdade. A gente não falou nada fora do eixo Rio-São Paulo. A gente sabe que tem muito festival aí pra fora, mas como custa dinheiro, a gente nem tá olhando pra eles. Porque, gente, não temos...
E fora o eixo não pop... fora do eixo pop, assim, pop-rock, que tem Universo Paralelo... Essa que eu lembrei porque minha amiga foi.
Tem uma amiga que foi também.
Então, tem várias festivais de eletrônica que rolam aí também pelo país. E quero fazer uma errata aqui que eu falei Monsters of Rock. E eu lembrei que, na verdade, não foi o Monsters of Rock que aconteceu recentemente. Foi o Knotfest, que é o do... Que tinha o Slipknot como... Slipknot? Slipknot? Eu nunca sei falar...
Slipknot?
Slipknot?
Também não sei.
Eu nunca sei falar o nome dessa banda. Inclusive, ouço. Foi isso e foi no AMB. Então, quero comentar, assim, que essas coisas... Enfim, tem muito festival aí pra vários gostos e várias... Vários tipos musicais, várias personalidades que você tem aí. Se você é epiléptico como eu sou.
Epiléptico?
Epiléptico. Você nunca viu esse meme da Pabllo falando que sou muito epiléptica?
Tipo, Slipknot.
Nossa.
Jura?
Eu amo, cara. Que o pessoal foda. Me vê toda fofa do K-pop, mas eu amo de tudo. Eu sou muito epilética, eu escuto de tudo.
Se você é eclética aí, como somos, vale a vista aí. Inclusive, vamos fazer um especial aí pra falar de Eurovision, que é um festival de música aí europeia. Mas é um concurso aí, é um grande The Voice. The Voice.
Mais ou menos. Mas quando chegar na hora, a gente comenta certinho e fala sobre Eurovision, mas vai rolar. A gente sabe que algumas pessoas que acompanham a gente gostam. Então, esse ano vamos servir Eurovision.
Vamos servir.
E aí, bagacetes, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando sou eu, Marcos Souquinhos. Pra quem não me conhece, eu sou o ex-editor aqui dessa bagaceira. E vocês devem estar se perguntando...
Que diabos esse cara entrou no meio do podcast aqui falando?
Agora com esse novo formato que a gente resolveu adotar aqui no podcast, eu resolvi me arriscar aqui, entendeu? Vou trazer umas dicas pra vocês, falar umas merdas, vou comentar o que vocês mandarem aí pra mim. Mandem coisas pra mim lá no grupo dos bagacetes.
Nope!
Mandem coisas no Instagram.
Não.
Eu vou comentar. Agora eu vou virar comentarista oficial aqui de vocês.
Que merda, hein?
E bem, eu vou chamar esse momento aqui de... Meu programa no bagaço, né? Pra quem não conhece, eu tenho, né, o meu programa. Mas como eu não tenho muito tempo pra ficar fazendo sozinho um podcast, eu resolvi pegar uns minutos aqui do bagaço e dedicar a mim. Se você quiser pular, tudo bem. Não pula não, por favor. Bem, pra começar com o pé direito aqui, eu vou trazer uma indicação de uma série animada pra vocês jovens adultos, que nem eu, curtem um RPG... Com muita aventura, com muita ação e muita comédia. Bem, eu tô falando da Lenda de Vox Machina, que é uma série animada que é original da Amazon Prime, que é baseada num RPG de mesa chamado Critical Rules. Pra quem gosta de RPG aí, conhece provavelmente. E, bem, a história ela segue uma equipe de aventureiros, né? Conhecidas como Vox Machina, ou Vox Máquina em português, eu acho que pode falar assim. E enquanto eles enfrentam um monte de desafio, eles exploram terras desconhecidas, lutam contra umas forças malignas.
Segura a onda, amigão. A gente não quer nenhuma encrenca.
Ai, eu aposto que não. Todo mundo sabe que vocês são uns otários ridículos que nem conseguem arrumar um emprego. Olha como você é transino. Não aguenta nem segurar o seu pintinho.
Tá querendo me ajudar?
Tô. Bom, não. Vai se fuder!
Ah, só tô te pedindo uma mãozinha.
É um mundo muito da hora, assim, tá ligado? Repleto de monstro, magia, aventura. E, mano, cheio de vida, tá ligado? E é da hora que tem, tipo, uma ampla variedade de raças, de cultura, de paisagem. Eu já tô na segunda temporada, já faz aí um mês, dois meses que eu descobri. Não, faz um mês, porque eu descobri no final do ano passado. Então faz um mês que eu descobri. Eu achei do caralho, assim, tipo... É, ainda mais dublado, eu tô assistindo dublado. Então, tipo, eu achei muito foda, porque a dublagem tá muito boa. É um desenho adulto, então, tipo, tem todas essas paradas mais adultas, umas piadas mais atuais, assim, você acaba pegando muito.
Por que isso sempre acontece quando a gente sai pra beber?
Tudo isso misturado, né, com esse mundo de magia e de, né, de aventura e com um monte de vilarejo, cidade, que eles vão se aventurando ali, conhecendo tudo. Mano, é muito da hora. E uma das coisas da hora também é que, tipo, cada membro da equipe, né, da Vox Machine, cada um tem sua habilidade, né? Tipo, tem o bardo, tem o guerreiro, tá ligado? Cada um com uma habilidade única e cheio de personalidade. Eles, cara, é da hora demais. O bom também, mano, é que a série tem uma animação de, mano, qualidade, assim, absurda. Como eu falei, o roteiro é super engraçado, os personagens são muito bem desenvolvidos. A série também tem uma trilha sonora, tipo, muito foda. Inclusive, quando tá dublado, tá ligado? É, rola umas paradas do bardo cantando, que é muito absurdo, é muito legal.
Ladies and lords, permitam que Scanner Shotout entretenha vocês com uma canção que gosto de chamar de Puxe Minhas Bolas do Amor. A dois, três, quatro! Toma puxada! Eu não sei o que você pensa.
Sem tirar os efeitos, né? Os efeitos visuais, assim, da animação, que, mano, absurda. Bem, galera, em resumo, o mundo de, né, a lenda de Vox Machina. Posso falar de Vox Machina? Vocês vão bater, né?
Ah, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais esse negócio, não!
A equipe lá dos aventureiros, eles enfrentam, tipo, vários desafios da hora na primeira temporada que fazem eles chegar na segunda temporada muito mais da hora também. Então, tipo, assim, vale a pena. E claro, eles estão aí, né, nessas aventuras loucas em terras desconhecidas em busca de glória, né? Muita glória.
Glória a Deus!
Bem, se você gosta de aventura, gosta de fantasia, gosta de comédia, então, cara, definitivamente vocês vão querer dar uma chance pra essa série. The Legends of Vox Machina, ou A Lenda de Vox Machina, tem na Prime, é muito boa, vale a pena. E se você gostar, deixa nos comentários lá no Instagram.
Não.
Ou comenta comigo lá no grupo do Bagaço. É nóis, esse foi o momento, meu programa aqui no Bagaço. E quem sabe no próximo episódio eu tô de volta. Não sei, vou ver. É nóis, galera. Continua ouvindo o Bagaço aí.
É isso, esse foi o Bagaço é Pop. E, gente, me conta, vocês gostaram? Porque realmente tá diferente. A gente tá com uma nova proposta. Uhum. A gente tá abrindo aqui nosso coração pra vocês. Estamos bem animados, na verdade, com essa Sim. nova fase. Permite que a gente fale de coisas que a gente gosta, sempre do nosso jeitinho. Uhum. E realmente mandem uns feedbacks pra gente nos nossos canais.
Se for ruim, não manda.
Se for.
Mentira, manda sim, se for construtivo. Nada de.
Nada. Comunicação
nota
não
de ódio.
Vamos usar lá. E é isso, a gente quer muito saber a opinião de vocês. A gente pretende continuar com o programa nessa vibe.
Claro que vai ter convidados.
Sim, a gente só estreou aqui, vamos ser convidados, vamos falar de assuntos com as pessoas, vamos escutar as histórias delas também. Mas não só isso, a gente quer mostrar mais.
Ai, que lindo!
É.
Então, se você tem uma história e quer aparecer aqui no Rapidinhas do Bagaço, na história do leitor, ainda estamos decidindo aí os nomes das histórias de quem vai enviar. Vamos estar recebendo essas histórias lá no nosso site, então, o bagacodalaranja.com.br. O link vai estar na bio logo mais. Espero que esteja na bio quando
for pro... Se a Gabriela terminar o site, vai ter site. Se não tiver, você entra em contato com o Instagram, por favor.
Mas aí é só mandar pra gente, pode mandar escrito. Se for em áudio, pode mandar pelo Instagram ou zipa lá pra nós. Zipa lá pra nós. E é isso. Se vocês gostaram, dê um like aí nas plataformas de áudio. Dê as estrelinhas. Inclusive, fiquei sabendo que se você não ouve o Bagaço todo, muitos episódios, eu não sei. A minha amiga me mandou um feedback aí que o Spotify não estava deixando ela dar 5 estrelas pro nosso podcast. Porque aparentemente ela não tinha ouvido episódios suficientes. Então, se você deu 4 estrelas quando você tinha ouvido 2 episódios, e aí você fala, não, mas eu amo essas pessoas. Cada 5 estrelas, ouve mais, vê se dá 5 estrelas. Se não, dá um alô pra gente. Dá um alô. Alô, alô, Terezinha. É. E avisa a gente pra gente fazer um barraco. Vou virar o barraco ali no Spotify. É, vou quebrar o pau mesmo. Não, brincadeira, nem tenho esse poder de fala, mas...
O barraco da laranja. Mas é isso, gente. Ai. Muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado por estar com a gente nessa nova fase. Espero que vocês gostem.
É isso. Vamos pra finalizar. Pra finalizar mesmo, além dos agradecimentos. Sérgio, dá uma indicação aí pra galera do que você tá consumindo no momento aí. Seja de livro, série, filme, música...
Tá, eu tô escutando bastante o novo álbum do Måneskin, que, enfim...
Måneskin ou Måneskin? Eu falo Måneskin.
Eles falam Måneskin, que o nome da banda é essa. Mas, enfim, quer a brasileirar, pode brasileirar, foda-se. Mas, é isso. É, tá legal. Não tá tão bom quanto
e
o antigo.
E Badalha Vita.
É. Mas tem músicas boas, eu tô ouvindo as músicas boas. É isso. Mas é o que eu tô consumindo no momento. Além de BBB, né, gente? Que eu sou louco do BBB.
Isso é verdade. É, eu tô engatada no The Office, então, pra quem ainda não assistiu, não desistam na primeira temporada.
Na verdade, pode pular. Não importa muito.
Como eu fiz, eu tinha desistido por um tempo, e aí eu voltei a assistir, aí já tô acabando. Tô na 7ª temporada. E não desistam, vão assistir The Office, é muito, muito, muito engraçado. Claro, dá uma vergonha alheia terrível. Você passa mal, às vezes. Mas vale muito a pena. Se você gostou desse novo bagaço aí, manda uma mensagem pra gente. Faz um vídeo.
Indica o podcast também pra alguém. A gente tá precisando de audiência.
Compartilha o podcast aí com todos os seus amigos, família, gato, papagaio. A nossa nova vinheta também é pelo Dreadstep. Olha só,
chique.
Não é mesmo? Mantivemos aí o padrão de qualidade do bagaço. E o nosso beijo e até mais.
Beijo, tchau, tchau.
Bye, bye.
Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.
Versão brasileira, minha produtora.
Eu começo, né? Deixa eu baixar a personagem. Lá, lá. E a gente gravando, né? Gastando tempo do Rafael.